Senhora Presidente, senadora Sérgio Lessareco, senhores senadores, inicialmente gostaria de fazer um importante registro a esta casa. A comissão especial, instituída nos termos do artigo 374 do Regimento Interno desta casa, para examinar o PLS 166-2010, que propõe ampla reforma no Código de Processo Civil, foi instalada na manhã de hoje. Foram escolhidos para presidente o senador Demóstenes Torres, vice-presidente o senador Antônio Carlos Valadares, e eu fui distinguido para ser o relator dessa importante lei instrumental. Ao fazer esta comunicação, não poderia deixar de agradecer a confiança de todos os componentes do colegiado, já que a nossa escolha se deu por unanimidade. E aqui se encontram alguns dos membros desta comissão, o senador Romeu Tuma, o senador Antônio Carlos e outros tantos que participaram desta reunião. No entanto, senhor presidente, o que me traz à tribuna nesta tarde é um assunto que tem sido recorrente em meus pronunciamentos e que é uma inquietação da sociedade brasileira: a questão da segurança pública. Tenho falado com insistência sobre esse tema, porque ele tem produzido seguidas críticas de desatenção às demandas da sociedade. Em muitos casos, a negligência com os dramas de quem recorre a tais serviços é ditada simplesmente pelo despreparo do servidor. Noutros tantos, são interesses escusos que orientam suas decisões. Esse foi o caso do acidente que vitimou, há poucos dias atrás, o jovem Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães. A imprensa fez ampla divulgação do desvio policial e das vantagens que o motivaram. No mínimo, três infrações estavam sendo ocultadas pelas autoridades policiais: direção perigosa, excesso de velocidade e a invasão de área proibida. E a impunidade, todos nós sabemos, estava ameaçando garantir, estava ameaçando proteger aqueles que protagonizaram esse episódio. E a impunidade para a família, para os seus amigos, é mais um drama. Saber, por exemplo, que o ente querido perdeu a vida e que o crime não produziu o devido reparo, o que não deixa de ser uma dor a mais para esses entes queridos, para a família, para os amigos. Felizmente, as manobras do atropelador e dos policiais foram desmascaradas e tudo indica que não haverá impunidade, que os responsáveis serão exemplarmente punidos. O programa Fantástico, do dia 25 de julho, exibiu imagens de outro episódio igualmente deplorável. Um jovem motorista profissional, cheio de hematomas e edemas na face, tinha sido vitimado por uma retaliação de policiais que tinha como causa a recusa de pagar propina a essas autoridades. Todavia, não é só a polícia do Rio de Janeiro, do Ceará, que mostra suas fraquezas. A propina não é também a única deficiência das organizações policiais. Falhas operacionais têm causado danos também. Esse foi o caso de um adolescente de 14 anos que perdeu a vida estupidamente em Fortaleza depois de uma desastrada abordagem policial. Na minha Campo Grande, dois episódios exibiram recentemente as vísceras da segurança pública. O primeiro deles foi a interdição dos serviços do CEPOL, Centro Especializado da Polícia Civil. O estabelecimento interrompeu seus serviços porque ficou quase duas semanas sem água potável. Imagina, senhores, uma simples falta de manutenção das instalações hidráulicas, obrigando a paralisação de serviços essenciais e gerando transtornos a quem deles precisa. Isso é consequência de um governo de viés puramente contabilista. Em Mato Grosso do Sul, impõe-se cotas para viaturas policiais e centraliza-se as despesas mais comezinhas, como diárias, por exemplo, nas mãos de um único homem, do governador. E note-se que as diárias que são pagas aos policiais em operações lá no estado não passam de R$ 65. Para o governador, mais importante do que garantir a segurança da sociedade é fazer poupança e encher as burras do Tesouro Estadual. No entanto, o outro fato é uma pérola do ponto de vista da arrogância. Vou falar de um procedimento que pode ser isolado e, se assim o for, terá efeito menos perverso. O assunto ganhou editorial no conceituado jornal Valor Econômico do dia 27 de julho passado. Essa matéria ironiza a notícia sobre um jovem eleitor que tentou registrar uma ocorrência policial contra o cidadão André Putinelli, em razão de um entrevero de rua com o governador que se encontra em campanha eleitoral. Eis o que diz o articulista, senhor presidente, senhores senadores, entre aspas: Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, jornalista e cronista do absurdo, autor do Festival de Besteiras que assola o país, FEBEAPÁ, em uma de suas crônicas, imagina um militar tentando dar uma carteirada no médico. Continua a matéria. Quando aquele cavalheiro nervoso entrou no hospital dizendo: "Eu sou o coronel, eu sou o coronel", o médico tirou o estetoscópio do ouvido e quis saber: fora esse, qual é o outro mal do qual o senhor se queixa? Prossegue o editorial do Valor Econômico. O memorável escritor falecido teria resvalado pelo humor negro se visse o Brasil de hoje. Estão em falta doutores como o imaginado pelo Lalau, daqueles que se contrapõem ao poder da carteirada? Ela corre solta e parece que se prolifera na política. Carteirada, diz o articulista, é como se diz na gíria, quando uma autoridade ou celebridade diz: "O você sabe com quem está falando?", para livrar-se de culpas ou responsabilidades ou para obter privilégios. A carteirada, prossegue o autor, A carteirada do governador André Putinelli, candidato à reeleição no governo de Mato Grosso do Sul, mereceria a atenção da pena do Sérgio Porto se ela ainda existisse. Não terminaria, todavia, com a frase dita pelo médico. O mesmo articulista assim comenta o episódio que deu causa a esse comentário. Na quarta-feira, Putinelli saiu para uma caminhada pela periferia de Campo Grande, num lugar chamado Aero Rancho, para pedir votos. É candidato à reeleição. Lá pelas tantas, virou para um eleitor, Rodrigo Campo Roque, de 23 anos, mais uns minutinhos, senhora presidente, que eu concluo, que certamente se algum dia votou nele, não votará jamais, e perguntou: você lê jornais? Viu quanto fiz por Campo Grande? O rapaz respondeu: vi também que o senhor é ladrão. Isso é o que está no editorial. Segundo o relato de Rodrigo, Putinelli, famoso por ataques de fúria, apertou forte o seu ombro direito. Enfatiza o articulista: senti uma dor forte, tentei afastar-me e o governador Putinelli me deu um tapa na cara. Rodrigo confessa que empurrou o governador. Eu reagi instintivamente para me desvencilhar da agressão que estava sofrendo. Daí veio a carteirada. Rodrigo foi levado à delegacia. Chegou lá às 20 horas de quarta-feira e na madrugada de quinta saiu, depois de fazer um acordo para ser solto. Saiu como agressor. O delegado lavrou o boletim de ocorrência como injúria real contra o governador. E deu um conselho ao rapaz: se quisesse dar queixa contra Putinelli, que fosse para Goiás. Em Mato Grosso do Sul, não conseguiria. E completou dizendo que não queria confusão para a delegacia dele, conforme relato do agredido, que virou o agressor. Putinelli está conseguindo projeção nacional graças à sua intemperie. No ano passado, prossegue o artigo, numa reunião com empresários do Estado, disse que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, era viado e fumador de maconha e que ele, o governador, o estupraria em praça pública caso fosse a Mato Grosso do Sul. Depois de outros comentários menos relevantes para análise que decidi fazer, o articulista formula um juízo de valor que também merece reflexão. Assim, o autor pontifica suas convicções, com as quais só posso concordar. Diz ele: o abuso do poder em questões que envolvem a política não é apenas o que se convencionou na justiça eleitoral como tal, compra de voto e uso da máquina pública em benefício do candidato. Na política em geral, perto ou longe das eleições, prevalece a ideia de que a eleição é uma permissão que o eleitor dá ao político para se apropriar da máquina pública em seu proveito, de seus amigos e familiares. É o que os clássicos das ciências sociais chamam de patrimonialismo, a incorporação de um poder que é público como poder privado. Nessas situações, a impessoalidade da lei inexiste, já que a autoridade se apropria do poder público para fins particulares. Isso não apenas gera corrupção, mas cria injustiça. Os homens não são iguais. Há os que têm e os que não têm poder. Dessa apropriação patrimonialista do poder, a lei é relativizada. Como as instituições são apropriadas pelo poderoso de plantão, as leis, mesmo que nas letras se dirijam a todos os cidadãos indistintamente, são usadas para a proteção de poucos. Putinelli, como governador, não se acha obrigado sequer a ter compostura. Não precisa. Ele usa a rede de proteção da carteirada. O editorial que acabo de ler, senhor presidente, e que foi publicado no jornal Valor Econômico, reporta-se a um acontecimento lamentável ocorrido em nosso estado, o jovem com que o governador entreverou-se na feira livre do Aerorancho em Campo Grande sustentou a denúncia que fez ao Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Marçal de Souza Tupãnhi. Lá, em certo trecho, ele declarou: "O governador André Putinelli me deu um tapa na cara e reagi instintivamente para me desvencilhar da agressão que estava sofrendo, dando um chute nas pernas do governador. Em seguida, fui imobilizado e algemado pelos seguranças do governador." E assim vai o depoimento. Se o evento ocorreu da forma que o jovem trabalhador denunciou, ou de maneira diferente, senhora presidente, só uma investigação isenta e justa pode esclarecer. Versões conflitantes é o que não falta. No entanto, quem faz investigação e procura esclarecer quaisquer transgressões é a polícia. Disso sabe muito bem aqui o nosso eminente senador Romeu Tuma, delegado de grande conceito em nosso país. E essa função é dever de ofício da autoridade policial, cuja omissão configura um ilícito denominado prevaricação. Recusar a lavratura de uma ocorrência policial para não contrariar, para não melindrar o governador, é colocá-lo acima da lei. E na democracia, o que tem que prevalecer sobre todos, governantes e governados, é a lei. Em minhas atividades parlamentares, tenho recebido recorrentes delegações de policiais de todo o país que aqui vêm para defender os seus direitos. E eu, junto com o senador Tuma, temos sido parceiros nesses pleitos. O discurso mais forte que eu tenho ouvido, da esmagadora maioria deles, é que a função policial é típica da carreira de Estado. Não é isso, senador Romeu Tuma? De minha parte, não tenho manifestado opinião divergente, porque esta é a minha convicção. No entanto, quando a autoridade policial age como guarda pretoriana de eventuais governantes, acaba negando a impessoalidade de suas ações, um dos pilares das carreiras de Estado. Prefiro acreditar que a atitude do delegado de polícia seja um fato isolado, ou de outra forma, que ele seja também objeto das pressões que hoje ocorrem em meu Estado sobre servidores públicos para proteger o governador. Encerro, senhor presidente, a minha intervenção, que eu não poderia deixar de fazer esse registro, já que hoje nós estamos diante de uma campanha que deve ser a orientadora de toda a cidadania. Muito obrigado, senhor.